Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, verso 17. Êxodo 20, 17. Diz assim a palavra de Deus: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nós estamos estudando os 10 mandamentos. A cada domingo estudamos um deles. E hoje é o último dos 10. Né? Essa é a 11ª mensagem dessa série, porque a primeira foi sobre o início ali, a epígrafe dos 10 mandamentos, a abertura dos 10 mandamentos. E os outros 10 foram vistos dia após dia, domingo após domingo. E hoje chegamos no último, o mandamento de não cobiçarmos. Nós, em nossa tradição protestante, entendemos este mandamento todo como um mandamento só. Os católicos que dividem esse texto de maneira diferente, incluindo o que nós chamamos de primeiro e segundo mandamento como o primeiro, dividem esse mandamento em dois, para que assim feche a conta de 10. E aí seria: não cobiçarás a mulher do teu próximo, e depois não cobiçarás coisa alguma do teu próximo, separado. Mas creio que não há razão para que nós separemos essas coisas, porque o mandamento todo é sobre a cobiça. Este mandamento último, inteiro, é sobre a cobiça. E, sendo ele um mandamento sobre a cobiça, encerrando o decálogo, ele se liga aos outros mandamentos, em especial aos imediatamente anteriores a ele. Os 4 imediatamente anteriores, o 6º, o 7º, o 8º e o 9º, que são os mandamentos de relacionamento pessoal. Não matarás, não adulterarás, não furtarás e não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O primeiro mandamento, que fala que só temos um Deus, que não devemos ser outro Deus diante do nosso Deus, ele é a base para todo o decálogo. Mas, em especial, ele ilumina os 4 primeiros, né? Ou os 5 primeiros, talvez até o mandamento de honrar o pai e a mãe, que se liga ao mandamento de honrarmos a Deus mesmo, como o de carregar o nome de Deus, dando honra a ele. E o último mandamento, de certa forma, ilumina os 4 anteriores a ele. Porque a cobiça, ela é a postura interna do coração, ela é a atitude interna que motiva a maior parte da quebra dos outros mandamentos. A quebra do mandamento de não matar, de não adulterar, de não furtar, e de não dar falso testemunho. Todos estes mandamentos são sustentados por uma postura interior de cobiçar ou de desejar alguma coisa acima do fazer a vontade de Deus ou de fazer o que é justo e certo. Então, dessa maneira, o último mandamento é a realidade interior do que os outros mandamentos são a realidade exterior. Você pode nunca ter matado ninguém, você pode nunca ter adulterado de fato, nunca ter roubado nada, nunca nem ter mentido em juízo a respeito de alguém. Mas no seu coração você já cobiçou fazer todas essas coisas. E esse mandamento, então, alguns diriam, entre eles Lutero, que ele não só é um mandamento, ele não é um mandamento que se volta para o devasso, para o libertino, para o considerado imoral entre nós, o assassino, o ladrão, o adúltero. Mas ele é voltado justamente para o que se considera santo e dentro de si permite-se ser um assassino, um imoral, um adúltero, um idólatra, um ladrão. Entende? Porque a cobiça acontece dentro da gente. A cobiça acontece no nosso coração. E temos estudado os 10 mandamentos na perspectiva de serem mandamentos de um Deus libertador. Porque assim que o texto é aberto, não é? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ele é o Senhor que tirou da casa da servidão. E ele não deu mandamentos para nos aprisionar, porque ele é um libertador, ele não é um aprisionador. E os mandamentos não são prisão, são liberdade. São a liberdade de vivermos unidos ao Deus que é livre. Unidos a um Deus que sabe para que fomos criados e, portanto, quer que nós atinjamos a plenitude dessa vontade dele para nós, porque ela é o máximo de liberdade que nós conseguiremos ter. Quem acha que liberdade é fazer o que quer, se amarra em muitas ciladas, se prende e acaba não tendo liberdade. Essa é a perspectiva bíblica. Não é que os que creem estão presos a Deus, mas os que creem estão livres do pecado, porque o pecado é uma prisão. Quem crê pode dizer todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quem não crê não pode dizer isso, porque está preso ao pecado. Ainda que não convenha, ele está preso ao pecado. E, sendo assim também, o mandamento de liberdade, este último mandamento, nos liberta também de uma vida escravizada pelo desejo de sermos e de termos aquilo que não temos e não somos. Esse último mandamento é talvez a sentença da liberdade final. Seria mais ou menos isso. Uma coisa interessante de nós percebermos é que todos nós temos certos modelos de vida ou estilos de vida onde nós queremos chegar, formas de viver que nós queremos alcançar, ou padrões de vida que nós queremos ter. Ou seja, todos nós queremos chegar a ser quem nós não somos agora. Conta-se que o milionário Rockefeller foi questionado por um repórter uma vez, quanto dinheiro uma pessoa precisa ter para ser feliz? E a resposta dele foi, só um pouquinho a mais. Porque é exatamente isso que as pessoas pensam. Eu vou ser feliz quando tiver um pouquinho mais do que eu tenho. Um pouquinho mais. A gente consegue até olhar para os milionários ricos e dizer assim, olha, eu não quero ter tanto dinheiro, porque deve ser uma vida terrível, mas eu também não queria ter só o que eu tenho. Eu queria ter só um pouquinho a mais. Não é? A gente está sempre olhando para ser algo além do que a gente é, para ter algo além do que a gente tem. Nós estamos sempre cobiçando alguma coisa que nós não temos. E uma coisa interessante é colocarmos essa vida numa perspectiva histórica. Porque você, por mais pobre que se considere, se comparado com qualquer rei do período do Antigo Testamento, do período em que esse texto foi escrito, você é muito mais rico do que qualquer rei daquela época. O faraó daquela época não era rico como você é. Abraão, Jó, Jacó, homens ricos do Antigo Testamento, não eram ricos como você é. Sabia? Se Abraão, Jacó, Jó, o faraó, o rei da Pérsia, da onde você quiser pegar, quisesse fazer uma viagem muito longa, ele ia gastar muitos dias, ia ter que gastar muito dinheiro e ia sofrer muitos riscos, inclusive de saúde, porque não era fácil viajar. E quem viajava mais rápido eram os que tinham mais dinheiro. E você viaja muito mais rápido do que qualquer um deles. Se eles quisessem água, e se um dia tivesse uma seca na terra deles, não tinha o que fazer. E eles podiam todos morrer. Podia acontecer uma rebelião e os faraós não terem, os reis, ou seja, quem for, controlar, porque não tinham onde tirar água se faltasse chuva. Mas nós, hoje, temos água saindo das torneiras das nossas casas e de quase todas as torneiras, né? Se não tiver um problema no seu encanamento, vai estar saindo de todas elas. E não só isso, a quantidade de roupas que nós temos, a abundância de vestuário que a realidade do nosso país hoje tem, coloca qualquer pessoa do nosso país tendo muito mais vestuário do que os mais ricos daquela época, talvez não que os reis, vai? Talvez a gente possa tirar os reis, se compararmos reis daquela época com pessoas hoje muito desprovidas. Mas dos mais ricos, sim. Você pode ver no Antigo Testamento que vestir alguém com uma roupa do rei, com uma roupa de nobre, já era dizer que aquela pessoa era nobre, porque só podia ter uma roupa daquela quem era, quem de fato tinha poder para isso. Quando Jesus Cristo desafia as pessoas que têm a sua túnica roubada a dar também a capa, ou quando Jesus ou João Batista também nos desafia a quem tem duas peças de roupa, dar uma para o seu irmão, Ele não está dizendo o que a gente faz aqui de juntar as nossas roupas e dar para o bazar, porque nós estamos numa época industrial e a primeira indústria que surgiu foi a têxtil. E é, a gente tem roupa sobrando. Ele está falando de uma época onde não era fácil ter roupa, ao ponto dele dizer que as pessoas não deveriam se preocupar pelo que vestir. Isso parece uma loucura. Como se preocupar? Quem vai sair nu na rua? Naquela época era possível. Naquela época era muito possível, porque não era fácil assim ter vestuário. Hoje, seríamos invejados pelos reis daquela época, mas a cobiça não se liga com a nossa necessidade. Ela não está vinculada com o que a gente precisa para viver. Ela está vinculada com quem tem mais do que a gente. É isso que a cobiça significa. Eu só cobiço porque existe gente na minha esfera de conhecimento que tem mais do que eu. Por isso que eu cobiço. E se os reis daquela época eram cobiçados, hoje nós cobiçamos outros, mesmo que nós tenhamos muito mais do que precisamos para viver. É assim que a cobiça funciona. Ela continua existindo, por mais abundante que seja a sociedade ou a civilização na qual nós estamos. E por isso esse mandamento é muito pertinente para nós. Também porque a cobiça, ela não se vincula apenas às coisas que eu quero ter, mas também a quem eu quero ser. E isso é algo muito bem desenvolvido pelo marketing atual, né? Pela publicidade, pelas as campanhas aí de produtos hoje. Não se vende uma margarina, se vende um ideal de família. É uma família sentada à mesa ao redor de um pote de margarina. Por isso que a gente tem aquela expressão, a família Doriana, né? Olha a família Doriana. Não se vende um carro, se vende um ideal de homem que possui um carro. Eu me lembro de uma propaganda de um carro, e graças a Deus eu não me lembro a marca, porque eu não vou fazer publicidade contrária aqui. Mas uma propaganda, isso talvez você lembre, né? Uma propaganda de um carro que dizia que tinha um rapaz sentado trabalhando e de repente ele ia desaparecendo, desaparecendo, desaparecendo. Então ele ia e quando ele entrava no carro dele, ele era... Ele recuperava a solidez da sua cor. Dizendo que sem o carro ele não era quem ele queria ser, ou ele não era quem ele achava que ele era. Mas o carro lhe conferia identidade. Uma outra propaganda de carro, essa ainda mais absurda, mostrava as pessoas andando na rua e com as cabeças muito estranhas. Algumas, várias com cabeças de vaca. Outras, várias com cabeça de panela. Vocês lembram dessa propaganda? Eram 3 ou 4 tipos de cabeça, mas multidões com o mesmo tipo de cabeça. E um texto sendo narrado, falando, olha, porque todo mundo é igual, todo mundo quer fazer a mesma coisa, todo mundo busca a mesma coisa. E o final vinha uma frase que era uma pérola. Era o seguinte, se você também não gosta de ser modinha, você deve dirigir o mesmo carro que eu. Bom, você está me passando uma modinha, dirigir o mesmo carro que você. Mas essa ideia de que o produto, aquilo que eu cobiço, constitui o que eu sou. É uma expressão do que eu sou. E a gente confunde. A gente já não sabe mais se o que a gente tem porque a gente é de um jeito, ou se a gente é de um jeito porque a gente tem certas coisas que nos fazem ser diferentes. A gente já não sabe mais. A gente confunde tudo isso. A gente olha as pessoas e quer ser como elas, e acha que ser como elas é ter o que elas têm. E isso é terrível para nós crentes, porque nós temos aprendido nos 10 mandamentos que a nossa identidade é construída pela nossa união a Deus. A nossa união a Deus diz quem nós somos. É referencial a Deus. Nós aprendemos, quando estudamos sobre a guarda do sábado, que o descanso nos lembra que o trabalho não define a nossa personalidade. Nós não somos definidos pelo trabalho. Nós aprendemos no mandamento a respeito de honrar o pai e a mãe, que honrar o pai e a mãe não é constituir para nós uma identidade a partir da nossa família, mas é que as famílias transmitam para os filhos a aliança com Deus e ensinem os filhos a serem como Jesus Cristo. É o tempo todo nós nos voltando a Jesus Cristo para saber quem nós devemos ser, para viver a vida que Deus quer que nós vivamos, para que sejamos como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que tem um visual de estar presa na terra, mas na verdade ela está livre do vento. É isso que Deus quer de nós. É vida, vida como uma árvore, e não morto como a moinha que o vento espalha, buscando ser soprado para qualquer lugar para ver se a gente descobre alguma coisa. O homem sem Deus acaba se apegando a todas as outras coisas para tentar definir quem ele é. O homem sem Deus passa a substituir Deus por todas as outras coisas. Algumas pessoas vão cobiçar poder. E elas querem ter poder. Elas querem estar em posição em que elas podem decidir e pessoas vão ter que acatar as suas decisões. Em que elas vão fazer diferença na vida das pessoas. Há outros que cobiçam riquezas. Há outros que cobiçam mulheres, como está escrito aqui. Há quem cobice a casa do outro, a moradia, ou ser até de uma outra nacionalidade. E busca isso como propósito da sua vida. Há os que cobiçam carreira, fama, achando que isso vai substituir a falta de propósito que nós temos quando não temos Deus como aquele que deve ser adorado. Sendo assim, a cobiça, ela é fruto da falta de Deus. Quando estamos afastados de Deus, idolatramos qualquer coisa, cobiçamos qualquer coisa para colocar no lugar de Deus na nossa vida. A cobiça nasce aí. Então, o coração que cobiça é um coração idólatra. Esse é o primeiro problema. O coração que cobiça é um coração idólatra. Um homem que se separa de Deus, ele passa a cobiçar o mundo. E é mais ou menos isso o que a gente vê no Éden, não é? O homem vivia muito bem com Deus, até cobiçar ser outra pessoa, até cobiçar ser ele, Deus mesmo. Tomar o mundo para si, fazer do mundo algo seu, e separado de Deus e tendo a imagem de Deus suja em si, deteriorada em si, ele passa a viver neste mundo como se este mundo fosse dele. Não mais enchia a terra da imagem de Deus para ser essa terra reinada por Deus, mas enche a terra de uma imagem deteriorada de Deus, para que seja o homem o rei sobre a terra, cada homem querendo ser o Deus de todos os outros. A cobiça é idolatria, e muitas vezes a cobiça é idolatria de nós mesmos, porque quem não tem Deus para adorar, ou adora alguma coisa, ou adora a si mesmo. E isso é uma prisão, porque isso nos leva a nunca estarmos satisfeitos com a existência que temos em Deus. Nunca estarmos satisfeitos com a comunhão que nós desfrutamos com Deus, porque nós não desfrutamos comunhão. Nunca estarmos satisfeitos com quem nós somos, porque enquanto não for aquela outra pessoa, eu não vou ser quem eu quero ser ou quem eu devo ser. É muito interessante que, uma vez eu estava assistindo um filme e tinha um casal discutindo, um casal jovem discutindo, e a moça disse uma frase, e essa frase, ela mais ou menos estabelece muito do que os jovens de hoje acabam vivendo. A frase da moça era, eu só quero saber quando a nossa vida vai começar. E há um anseio na vida da juventude, que cada vez mais tem diante de si objetivos a médio prazo, sem saber qual é o objetivo a longo prazo. Essa sensação de que a vida ainda não começou enquanto não conquistar mais um passo. Enquanto não chegar ali. Ali, só ali. Daqui a pouquinho já começa. Esse sentimento de que a vida ainda não começou. A vida vai começar quando eu estiver em tal posição, quando eu estiver em tal lugar. E a resposta do marido... Eu falei que era namorado ou era marido e mulher? Mas era marido e mulher. Se eu falei que era namorado, estava errado. A resposta do marido foi, nossa, a vida já começou. Porque a vida está acontecendo. Porque a gente é o que a gente é. Antes da gente cobiçar ser outra coisa, a gente já é alguma coisa. Então a gente vive o agora. Tudo isso é reflexo da cobiça. De nós queremos ser outra coisa que nós não somos, de nós queremos ter aquilo que nós não temos. E ficamos presos nisso, num sentimento de que nós não estamos vivendo. Ou como já disse alguém, a vida é aquilo que acontece enquanto nós temos outros planos. A gente está planejando um monte de coisa e a vida está acontecendo. Por isso que a cobiça é uma prisão. Mas simplesmente crer em Deus e testemunhar a respeito de Deus não é o suficiente para nós nos livrarmos da cobiça. Porque um coração cobiçoso se torna ainda pior quando este coração é um coração cobiçoso religioso. Aí, acabou. Aí não dá mais. Porque um coração que cobiça, mas é ateu, ele leva um homem cobiçoso a buscar conquistar o que ele quer conquistar. E querendo ou não, ele pode conquistar muita coisa. E alguns podem cobiçar coisas boas. E lutar por isso. E trazer bons frutos. Como artistas, que quem sempre querem ir além do que eles conseguem e vão além. São escravos do seu trabalho, aquilo é um flagelo para si mesmo, mas o ponto de vista da sua contribuição cultural, da sua contribuição para a humanidade, na riqueza cultural, nós somos gratos a eles. Escritores e poetas e cantores e atores. Gente que também sonhou com o bem para outras pessoas que não a si. E buscou isso à parte de Deus, à parte de achar que é a justiça de Deus feita. E buscou sociedades mais justas e trouxe um bom resultado. Ainda que flagelando a si mesmo, ainda que lutando com as suas próprias questões, ainda que no desespero de uma vida sem Deus. Mas o que cobiça religioso, esse é o pior. Porque o que cobiça e é religioso, ele espera de Deus o mundo inteiro para si. Deus não é mais aquele que ele deseja, aquele a respeito de quem nós dizemos, quem tem o eu no céu além de ti? Mas Deus passa a ser o servo que me garantirá todas as coisas. E aí eu me torno um escravo do Deus que eu criei. E a gente volta em todos os outros mandamentos que a gente já falou. Esse Deus é o Deus que vai fazer eu ter o que eu quero ter. Um homem que é levado pelo pensamento consumista atual, sem Deus no coração, ele vê o carro na propaganda de televisão que vai garantir que ele seja aquele motorista que está dirigindo aquele carro. E ele busca comprar aquele carro. O homem crente que é cobiçoso olha o mesmo carro, quer ser o mesmo motorista e espera que Deus o transforme naquilo. E, de repente, Deus não é mais aquele que vai nos levar a sermos a imagem de Jesus Cristo, mas ele vai nos levar a ser a imagem do que o mundo prega, que é uma vida boa, uma vida sustentada nos ideais de consumo atual. Entende? O homem religioso, cobiçoso, ele acha que o mundo é seu. Ele toma o mundo para si. Ele se torna um tipo de Adão. Depois da queda. Que é o que a gente é mesmo. Mas Deus nos chama para vivermos segundo a imagem de Jesus Cristo. E não a imagem de Adão. A imagem do segundo Adão. E é por isso que a cobiça nos afasta disso. A palavra de Deus lá em 1 João capítulo 3 diz que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Essa atitude de amar o mundo e as coisas que estão no mundo, elas nos afastam de amar a Deus. Em João há diversas, na literatura joanina, mas em especial em 1 João, há diversas oposições. Luz e trevas, Deus e mundo estão presentes na carta de João. Espíritos bons e espíritos maus, né? O espírito de Deus e o espírito mau. Essas oposições estão aparecendo lá em João. E uma delas é mundo e Deus. E quem ama o mundo não pode amar a Deus. Quem coloca em si um ideal de buscar possuir algo que lhe vai conceder identidade, a parte de Jesus Cristo, esse não pode se dizer um discípulo de Jesus Cristo. Porque quem é um discípulo de Jesus Cristo busca a Deus através de Jesus Cristo. Quem ama o mundo e as coisas que estão no mundo se misturará ao mundo. Quem ama a Deus e as coisas que são de Deus e Jesus Cristo, que nos revela quem Deus é, se transformará à imagem de Jesus Cristo e viverá Cristo nele para a glória de Deus Pai. São coisas opostas. Não dá para a gente estabelecer para nós uma visão de vida que tem como finalidade sermos algo que não ser Jesus Cristo, onde quer que nós estejamos. Esse é o nosso objetivo. E a cobiça nos desvia desse objetivo. Ela nos tira o foco do que nós devemos seguir. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de quem aprendeu a viver buscando formar sua identidade em Jesus Cristo. Ele disse que os crentes deveriam imitá-lo assim como ele imitava a Jesus. O objetivo de Paulo era ser como Jesus Cristo. O que ele mais queria era ser como Jesus Cristo. Ele buscava isso. Ele buscava ser como Jesus. Então, em Filipenses capítulo 4, abre lá Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, do verso 11 ao verso 13, o apóstolo Paulo está agradecendo aos filipenses por participarem do seu sustento missionário. E aí ele diz: não digo isto por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância, em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentado escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fortalecido por Jesus Cristo, ele podia ter fome, ou ele podia ter abundância, ele podia ter conforto, ou ele podia ter tribulação, mas ele aprendeu a estar satisfeito e contente em todas as circunstâncias. E esse é o segredo para que nós não sejamos presos pela cobiça. É contentarmos-nos em Deus. É estarmos contentes em Deus. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta escrita enquanto ele está preso. E o tempo todo ele manda que os filipenses se alegrem. É quase como se ele estivesse preocupado que a sua prisão afastasse os filipenses do caminho por medo, por desânimo. E ele é uma carta extremamente otimista, onde ele fala: gente, eu estou preso e é bom eu estar preso. Porque estando preso, toda a guarda aqui está conhecendo de Jesus. Olha que beleza. E isso parece uma doideira, uma maluquice para nós. Mas não é uma maluquice para quem colocou o objetivo da sua vida de ser fiel a Jesus Cristo. Porque se o objetivo da minha vida é ser fiel a Jesus Cristo, não importa se eu estou preso ou se eu estou solto, desde que Deus seja glorificado. E as circunstâncias nas quais Deus é glorificado são as mais variadas, mas o importante é que ele seja glorificado. Assim, o cristão que confia em Deus e se alegra em Deus, ele não se abala com as circunstâncias que mudam, ele não passa para uma vida desejando outra coisa, lamentando a sua posição atual, mas ele confia no Senhor de que naquele momento, naquele lugar, Jesus Cristo está vivendo onde ele está vivendo. E é isso que o apóstolo Paulo vive aqui. É isso que ele mostra. E é essa liberdade. Estar contente, tendo muito ou tendo pouco. Estar contente sendo quem Deus quer que eu seja na circunstância em que eu estiver. É isso. Muitos de nós sonham com muitos objetivos. Mas nenhum de nós gostaria de estar angustiado em nenhuma posição. Quando você se imagina rico, milionário, você se imagina rico, milionário e tranquilo. Você não se imagina rico, milionário e angustiado. E a gente esquece de agradecer a Deus, que apesar de não sermos ricos, milionários, não estamos angustiados. Estamos contentados e sustentados por Ele. Será que você trocaria contentamento em Deus por ser aquilo que você queria ser e não é? Por ter aquilo que você queria ter e não tem? Essa é a liberdade que a obediência ao último mandamento nos garante. A liberdade de confiar em Deus. O salmista disse: agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que o seu coração deseja. Isso não significa que Deus vai se submeter ao desejo do meu coração. Significa que o meu desejo será transformado à imagem do desejo de Deus. E eu estarei satisfeito em Deus. Também diz o Senhor Jesus Cristo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, para a sua sobrevivência, lhe serão acrescentadas. O vestuário, o alimento, vai ser acrescentado. Você não precisa cobiçar o que o outro tem. Você pode ser genuinamente feliz pelo que o outro conquistou, sem ter aquela pontinha de inveja e falar: olha que sortudo ele conseguiu e eu não. Você pode, se você assumir que Jesus Cristo é tudo que você precisa. Você pode. E tudo o resto? E aí, o resto que eu tenho, que eu ganhei? É graça. E de repente eu me encontro em alguém plenamente satisfeito de Deus e transbordantemente grato pelo resto que eu tenho, que eu descobri que eu não precisava. De repente a minha vida mudou. De repente a minha vida mudou. Eu estou cheio de Deus e transbordando de bênção. Quando antes eu achava que eu estava vazio daquilo que eu queria. Que está lá com o outro, não está comigo. E é essa a diferença da vida. Você quer uma vida cheia de Deus, satisfeita em Deus, e que tudo que você tem é graça. Ou uma vida que tudo que você tem não basta, porque você quer ter aquilo que você não tem. Qual dos dois está preso? O que cobiça. É ele que está preso. Qual dos dois já está vivendo a vida? O que está satisfeito. O outro ainda está esperando ela começar. Porque a vida dele não é a que ele quer a do outro. Então, queridos, nós precisamos sempre nos lembrar disso. Porque o nosso coração, ele é vacilante. E a gente fala tudo isso aqui. Mas a gente lamenta, quase se desespera quando passa por tribulação. A gente tem pontinha de inveja quando o outro conquista uma coisa que a gente queria e não tem. A gente traça objetivos com base na propaganda que a gente consome. A gente acha que os padrões de vida definem os tipos de vida que a gente pode ter, e não Jesus Cristo. E tudo isso é esse monte de sedução que nos cerca. Mas se a gente livrar o nosso coração da cobiça, essa sedução não tem apelo mais. E isso a gente só faz mais e mais nos contentando em Deus e buscando conhecer Jesus Cristo para sermos feitos à imagem dele. Mais e mais. E isso será saúde para você, espiritual, e será saúde para a igreja. Porque uma igreja que celebra um reino de Deus instituído com coisas do mundo, ela não é uma igreja que celebra Jesus Cristo. Eu estava falando com a minha turma no seminário essa semana, e fui dar um exemplo, e um exemplo bem bobo, mas um exemplo gostoso até, mas é bobo, mas você vai entender. A igreja, ela às vezes é como uma concha, que quer pescar aquela orelha de porco dentro da feijoada, sabe? Quer tirar lá. Ela quer tirar a pessoa do mundo, levar para outro ambiente. Mas a igreja, às vezes, ela muda e acha que o objetivo dela é criar o céu aqui mesmo, com as coisas do mundo. É fazer você ficar rico. É instituir um tipo de vida no mundo mesmo, como várias teologias liberais aí querem fazer. De vida mais justa com as coisas desse mundo e não com a justiça de Deus sobre nós. Instaurar outros regimes como se esse fosse o objetivo da igreja. E ela prega um tipo de salvação diferente do que a Bíblia prega, mas igual ao que o mundo prega. E aí ela é igual a essa concha, que quer tirar a orelha de porco, pega a orelha de porco e joga dentro da feijoada. A orelha de porco acha que está na concha, mas na verdade ela ainda está na panela. O crente acha que está no reino, mas na verdade ele ainda está no mundo. Porque ele continua olhando para as coisas do mundo, ele continua achando que o céu não vai ser uma cidade que desce do céu. Que a cidade santa não vai descer do céu. Que o reino não é do céu de Deus. Ele está achando que o reino é da terra, brota da terra. Ele está achando que o reino é construído com riqueza desse mundo. Ele ama a Deus à medida que Deus faz desse mundo ser um céu para ele. É daí que surge tanto a teologia da prosperidade, quanto as teologias de libertação, que acham que o homem pode ser plenamente libertado, sem precisar do transcendente, sem precisar de Deus, sem precisar da esperança escatológica. E o apóstolo Paulo já nos explicou que se a nossa esperança são para as coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Aquele que cobiça, que cria toda uma teologia com base naquilo que ele gostaria de ser e não é, a parte de Jesus Cristo. Este é o mais miserável dos crentes. Porque o verdadeiro crente, rico em Deus, é o que está satisfeito com a graça de Deus. E grato por tudo o resto que ele descobriu que ele não precisava mais. É isso. Então vamos buscar na palavra de Deus. Sermos como Jesus Cristo. Vamos confiar em Deus que nos sustenta. E vamos viver uma vida de gratidão, nos agradando no Senhor. Sustentados por ele. E quando a necessidade bater, a gente conta com Deus, com os nossos irmãos, sabendo que a gente pode contar um com o outro, porque nós somos feitos povo de Deus, família, amigos uns dos outros, e caminhamos juntos. Amém?